Quando são 18 horas e 15 minutos do dia 23 de setembro de 2015, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Salmos 37.
Leitura da ata da sessão ordinária número 03/2015. Dispenso a leitura, tendo em vista que foi entregue cópia da mesma individualizada para cada vereador. Está em discussão. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura do projeto de lei número 3633/2015.
Projeto de lei 3633/2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder pagamento, incentivo, salário aos servidores que atuam na assistência farmacêutica do município de Joia, no âmbito do programa Qualificar SUS. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pagamento de incentivo salarial denominado Qualificar SUS aos servidores que atuam na assistência farmacêutica do município, no âmbito do programa Qualificar SUS. Parágrafo único. O pagamento de incentivo salarial que se refere ao capítulo deste artigo será feito em folha de pagamento no valor mensal de R$ 600,00. Emitida ao número 2, servidor não sofrendo reajuste anual. Artigo 2. Somente incidirão alíquotas de contribuições previdenciárias sobre o incentivo salarial do que trata do artigo anterior, quando se tratar de servidor vinculado ao regime geral de previdência social. Artigo 3. O incentivo salarial decorrente desta lei não será obtido de incorporação para nenhum efeito. Artigo 4. O servidor somente perceberá o incentivo salarial autorizado no artigo 1 enquanto estiver atuando junto à assistência farmacêutica do município e far-se-á enquanto o município estiver vinculado ao programa Qualificar SUS. Artigo 5. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas dentro da Secretaria Municipal da Saúde, com recurso oriundo através do programa Qualificar SUS. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição do motivo. Estamos encaminhando para a apreciação desse greve poder, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder pagamento de incentivo salarial denominado Qualificar SUS aos servidores que atuam na assistência farmacêutica do município, no âmbito do programa Qualificar SUS, no valor de R$ 600,00. Qualificar SUS é um programa para qualificar da assistência farmacêutica aos municípios brasileiros. O programa foi instituído no ano de 2012 através da portaria 1214, de 13 de junho de 2012, e publicada no Diário Oficial da União, número 147, de 14/6/2012, seção 1, página 29. O município de Joia, após passar por critério de seleção, foi contemplado com o referido programa através da portaria 156, de 13 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União, dia 14 de agosto de 2013. A proposta do referido programa é contribuir para a estruturação do serviço farmacêutico SUS, de modo que estes sejam compatíveis com a atividade desenvolvida na assistência farmacêutica, considerando a área física, equipamento, mobiliários, recursos humanos e equipamentos. O município de Joia foi contemplado com o valor de R$ 24.000 para a parte de custeio e R$ 11.200 para a parte de investimento. A parcela do custeio é contemplada apenas gasto com pessoa, aonde é possível contratação de pessoas por tempo determinado e vinculado ao programa. O pagamento do incentivo salarial aos trabalhadores da assistência farmacêutica, por sua vez, A parcela de investimento contempla e compra de material e equipamentos para assistência farmacêutica. Tanto as despesas como investimento e custeio. Estão referenciadas na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e Portaria 448, de 13 de setembro de 2002. Salienta-se que o município de Joia continua habilitado aos programas, recebendo os recursos proporcionais de 6 mil ao trimestre. Como exposto acima, os recursos de investimento já foram usados para aquisição de materiais e que o município recebe agora são recursos do custeio que devem ser usados no setor pessoal. Ressaltamos a importância da aprovação do projeto de lei, pois os recursos precisam ser usados e as atividades da farmácia serão desenvolvidas pelos dois servidores efetivos. Certo da especial atenção desse projeto, solicitamos urgente na aprovação. Atenciosamente, 12 de janeiro de 2015, José Roberto Zuculotto Moura, prefeito municipal.
Determina a baixa do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei número 3.634/2015.
Projeto de lei 3634/2015. Altera o salário básico mensal do agente comunitário de saúde e agente de combate a edemias. Artigo 1º. Fica alterado o salário básico mensal do agente comunitário de saúde e do agente de combate às edemias, passando para R$ 1.014 mensais, de acordo com a Lei 12.994, de 17 de junho de 2014. Parágrafo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal 2.523, de 29 de abril de 2010, no qual deverá constar o novo valor do referido caput, presente artigo. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por as seguintes dotações orçamentárias. Dotação 10.12.20.007. 20065 1030 10007 2073 e a 1030 10007 2052. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Estamos encaminhando a apreciação desse agrégio de poder, projeto de lei que altera o salário básico mensal do agente comunitário de saúde e agente de combate a edemias, em fase da Lei Federal 12.994, de 17 de junho de 2014, que definiu o piso salarial dos profissionais nacionais da categoria. Certo, especial atenção a este projeto, solicitamos urgência na aprovação. Joia, 18 de fevereiro de 2015, José Roberto Moura, prefeito municipal.
Determina a baixa do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei número 3.635/2015.
Projeto de lei 3.635/2015. Autoriza o Poder Executivo a contratar professores para atuarem junto às escolas municipais. Artigo 1. Fica autorizado o Poder Executivo a contratar professores para atuarem junto às escolas municipais. Número 1. Cargos. Professor de currículo por atividade, carga horária 25 horas semanais, período 6 meses a contar de 2 de março de 2015. Artigo 2. O pagamento e os direitos, os deveres e obrigações serão regidas pelas leis municipais que regem as normas do servidor público. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Estamos caminhando para a apreciação desse greve poder, projeto de lei que autoriza a contratação de um professor em caráter temporário para excepcional interesse público, para funcionamento inadiável do serviço público essenciais, como segue: um professor de currículo por atividade 25 horas semanais para atender ONEI João 23, em substituição à licença gestante da professora Aline Graciele da Silva Ciolin, Schneider. Joia, 18 de fevereiro de 2015, José Roberto do Coloto Moura, prefeito municipal.
Determina abaixo do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei número 3.636/2015.
Projeto de lei 3.636/2015. Abre crédito suplementar e da outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento público municipal o seguinte crédito suplementar no valor de R$ 697.350. Órgão 0200, Gabinete do Prefeito Municipal, Unidade Orçamentária, Controle Interno. Atividade, manutenção no controle interno. Elemento, vencimento, vantagem fixa, pessoal civil, total R$ 10.000. Órgão, Secretaria da Agricultura, Unidade Orçamentária, Secretaria de Administração, Atividade, Gestão Administrativa. Elemento, vantagem fixa, pessoal civil, R$ 15.000. Órgão 0400, Secretaria de Finanças. Elemento, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 15.000. Órgão 0500, Secretaria de Obras e Saneamentos. Elemento, obras e instalação, R$ 200.000. Atividade, manutenção da atividade da Secretaria de... Vencimento, vantagem fixa, pessoal civil, R$ 20.000. Unidade orçamentária, 0504, setor de vias urbanas, projetos 0445-10502-1178. Construção de uma praça de brinquedo para criança. Elementos, obras e instalação, R$ 20.000. Projeto de lei, construção de uma quadra de esporte. Elemento, obras e instalação, R$ 45.000. Órgão 0600, Secretaria Municipal de Cultura, Unidade Orçamentária, 0604 CMD, projeto, contrapartida estádio de futebol, elemento, obras e instalação, R$ 30.000, atividade, manutenção do Departamento de Esporte, elemento, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 20.000, órgão 0700, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária, 0701. Atividade e manutenção da Secretaria, elemento, vantagem fixa, pessoal civil, R$ 211.000. Atividade, contratar consultas especializadas e exames, elemento, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 70.000. Órgão 0800, Secretaria da Agricultura e Turismo, Unidade Orçamentária 0805, DNR, projeto, contrapartida, posto de resfriamento de leite. Elemento, obras, instalação, valor R$ 41.350, total R$ 697.350. Servirão de recurso, aberto no crédito suplementar, o artigo anterior, superávit financeiro do balanço do exercício 2014, R$ 697.350. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivo. O presente projeto de lei visa abrir crédito suplementar no valor de R$ 697.350, objetivando adequar o orçamento do município para atender à demanda da população. Solicitamos que o presente projeto de lei tenha tramitação em regime de urgência. Joia, 18 de fevereiro de 2015, José Zucoloto Moura, prefeito municipal.
Determina abaixo do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei número 3.637/2015.
Projeto de lei 3.637/2015. Altera o artigo 25 da Lei 249, de 10 de abril de 1990, que define os vencimentos dos cargos efetivos do magistério e o valor das funções gratificadas. Artigo 1. O artigo 25 da Lei 249, de 10 de abril de 1990, passa a ter a seguinte redação. Artigo 25. Os vencimentos dos cargos efetivos do magistério no valor das funções gratificadas passam a ser o seguinte. Cargo, provimento efetivo. Classe e nível. Classe A, nível 1, 958,89. Nível 2, 1.198,61. Nível 3, 1.438,34. Nível 4, 1.797,91. Classe B, 1.150,67. 2, 1.438,34. 3, 1.726. 4, 2.557,50. Nível C, 1.323,27. 2, 1.654,9. 3, 1.984,90. E 4, 2.481,12. C, 1.455,60. 2, 1.819,49. 3, 2.083,39. E 4, 2.729,24. E 1.528,37. 2, 1.910,47. 3, 2.292,56. E 4, 2.865,70. Função gratificada. Código e valor. FG1, 199,14. FG2, 204,13. FG3, 208,90. E FG4, 213,68. As despesas decorrentes desta lei decorrerão por conta da dotação orçamentária própria. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogada a Lei 421, de 16 de março de 1993, e a Lei 460, de 2 de setembro de 93. Encaminhamos para apreciação desse grave poder o presente projeto de lei que altera o vencimento e cargo efetivo do magistério e o valor das funções gratificadas para o magistério público municipal. A Lei 249, 10 de abril de 1990, estabeleceu o plano de carreira do magistério público do município, instituindo quadros e cargos de outras providências. E com o bevento da Lei 421, de 16 de março de 93, aquela sofreu alteração em seu artigo 25, que posteriormente, no mesmo ano, sofreu novas alterações. Desta vez com a Lei 460, de 2 de setembro de 93, a qual vigorará até a presente data. O objetivo desse regulamento é o pagamento do piso nacional do magistério para todo o quadro de professores da rede pública municipal. Em consonância com a Lei Federal 11.738, de 16 de junho de 2008, que instituiu o piso nacional do magistério, bem como atendimento às recomendações da Promotoria de Justiça Regional de Santo Ângelo. Assim, o valor de R$ 1.917,78, previsto para o pagamento do piso para profissionais do magistério em regime de 40 horas, dividido por 2 para regime de 20 horas semanais, fica no valor de R$ 958,89. E assim seria corrigido esse básico nível 1, classe A, conforme a tabela de presente projeto de lei. Certo da especial atenção a esse projeto de lei, solicitamos o mesmo tenha tramitação em regime de urgência. Atenciosamente, José Roberto do Coloto Moura, prefeito municipal.
Determina abaixo do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de decreto legislativo número 164/2015.
Projeto de decreto legislativo 164/2015 dispõe sobre inspeção física e mental para nomeação de aprovados em concurso público no Poder Legislativo de Joia. Artigo 1º. Dispõe sobre os exames adicionais que se referem à inspeção física e mental para nomeação dos aprovados em concurso público no Poder Legislativo do município de Joia. 1º, para todos os cargos, exame clínicos, hemograma, EQU, exame de qualificativo de urina, teste de HIV, hepatite C, HBS-AG, glicemia, creatina acima de 45 será exigido eletrocardiograma. Segundo, motorista, exames relacionados no inciso 1, consulta com oftalmologista, a cuidado visual, eletrocardiograma, EEC, eletrocefalograma, EEG, raio-x da coluna, lombo, sacra, T-tórax, TGP, servente, exame relacionado ao inciso 1, raio-x, coluna, lombar. Quarto, para cargos administrativos, procurador jurídico, oficial administrativo, oficial legislativo, auxiliar legislativo e escriturário, exame relacionado ao inciso 1, raio-x de punho, raio-x de coluna, lombo, lombar. Artigo 2º, exames citados no artigo 1 serão custeados pelo candidato nomeado. No artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivo. A mesa diretora da Casa, projeto de decreto legislativo com a finalidade de regulamentar as normas para realização e nomeação dos candidatos aprovados em concurso público de forma realizado nesta Casa Legislativa. O presente decreto busca relacionar os exames que serão exigidos dos candidatos aprovados, obedecendo a legislação pertinente, bem como a forma de custeio dos mesmos. As considerações de nobres pares, Joia, 13 de fevereiro de 2015, Adriano Marangon, presidente, Antônio Carlos Brito e vice, Valdir Sartori e Jorge Abreu, secretário.
Determina a baixa do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura dos expedientes recebidos. Ofício Geral número 008/2015, recebido da coordenadora do CMD.
Joia, 20 de fevereiro de 2015. Ilustres senhores vereadores, honra-me cumprimentar na oportunidade que convidamos Vossa Senhoria para o primeiro Congresso Técnico de Futebol de Campo de Joia, que acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2015, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal do Vereador de Joia. Pauta: esclarecimento do regulamento, dúvidas pelos árbitros contratados, sorteio da chave e confronto do Campeonato de Futebol de Campo. Sendo que tinha para o momento, reiteramos nossas estimas e considerações. Atenciosamente, Bianca Cortiana dos Santos, coordenadora da CMD.
Também tem a leitura do baixo assinado, feito por moradores do Passo do Guastuí.
As assinaturas estão um pouco difíceis, vamos tentar, hein? Nós do Carajá Grandes estamos pedindo que alguém se interesse em empedrar nossas estradas. E somos do Gaçuí por causa do transporte. Quando chove, ninguém sai daqui, deste até o asfalto. Seu Darlan Ambrós, faz tempo que pedimos, mas se não fizermos algo sobre isso, nós moradores iremos fazer um protesto, não aguentamos mais. Estou falando por todos os moradores daqui. Obrigado. Aí vem Rosimere da Silva, Vande da Silva, Norival. Está muito difícil de ler, mas é todos da Silva ali, entre o Gaçuí, só para o pessoal entender aí. É, esse trecho entre o Gaçuí e a saída lá no Carajá, na 522 lá, que está em péssimas condições. O Adão da Brasil da Silva, todas aquelas famílias ali que assinaram esse baixo assinado. Exemplo de outros lugares, segue esse aí.
Coloca a palavra.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem. Davi Estrogilo Ferreira da Silva. Jocinho Boff. Jorge Jarbas Jesus de Abreu. Luiz Carlos Souza. Marcos Antônio Moura. Valdir Rosane Sartori.
Eu só queria comentar sobre esse projeto de lei do piso dos professores. Eu acredito que esse projeto de lei há uma grande necessidade pela aprovação, tendo visto que tem os pareceres jurídicos aí da promotora, né? E só tem que ter tramitação. Nós não podemos chegar ao projeto de lei na primeira sessão e botar em votação sem ter tramitação. Esse é um aspecto legal, por isso que foi baixada a comissão. Você sabe da necessidade, mas você sabe da lei também, que nós, o nosso comportamento aí. Obrigado.
Isso, tinha pedido do executivo para ser aprovado direto hoje na sessão, e a gente preferiu baixar para a comissão para ter o parecer, foi encaminhado para o IGAN também, e para a gente fazer, de repente, uma sessão extraordinária no correr da semana. Antônio Carlos Brites.
Eu só queria ver que o pessoal do partido do projeto esse 633, que vale bem, porque teve um funcionário já me falando que um funcionário ia ganhar um diferencial dos outros, esse do, acho que é do Dionei, deve ser. A gente queria bem, depois eles não ficaram aí e falando, né? Então, que tem a gente que passar para eles lá, porque senão, como é que vão ganhar R$600 sozinho, só um? Tem que ver se vem da saúde ou não, isso aí. Ou ele vai ficar para sempre no salário ou não, não sei. Para a gente passar, porque senão os caras ficam, né? Então, daí a comissão que veja bem, né? Eu sei que eu queria, porque eles me pediram para mim. Bem, não vai ser. Tá bom, obrigado.
Cláudio Rodrigues de Ávila.
Obrigado.
Passando a ordem do dia, leitura da indicação número 567-2015.
Indicação 567-2015, senhor presidente. Requeiro que ouvido ao plenário na forma regimental, que indique ao Poder Executivo a adoção das seguintes medidas, de interesse da comunidade política administrativa. Que o prefeito municipal, através da Secretaria da Agricultura, disponibilize técnicos agrícolas para assessoramento aos produtores rurais do município. Justifica essa indicação tendo em vista que o nosso município de Joia é essencialmente agrícola e, no entanto, os mesmos estão sem acompanhamento técnico por parte do Poder Público Municipal. Plenário Juvencio José Pedroso, 19 de fevereiro de 2015, Adriano Marangon de Lima, vereador do PP.
Está em discussão. Queria ainda justificar mais, dizer que essa ideia partiu de uma reunião que nós estávamos aí com os presidentes do sindicato, abordando a situação do leite, né, e ele estava representando a Emater também, e a Emater tem esse acompanhamento, né, o município tem uma parceria com a Emater, mas a gente achou que faltava alguém de dentro da Secretaria da Agricultura que fizesse esse acompanhamento, não só com os produtores de leite, mas também com os agricultores, né, principalmente aqueles menores, né, que mais precisam dessa ajuda técnica e ajuda do poder público também. Continua a discussão. Coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura da indicação número 568-2015.
Indicação 568-2015. Requeiro ouvido plenário na forma regimental indica o Poder Executivo adoção da seguinte medida de interesse da comunidade. Que o município, através da Secretaria de Agricultura, providencie a recuperação da estrada que liga a comunidade de Potreirinho até o Passo do Guaçu, ligando a 377. Justificativo em plenário, Antônio Carlos Brito, vereador. Baixo assinado, já aí.
Coloca a indicação, está em discussão.
Não, só eu tinha falado daí, e agora, com as máquinas para uma perna, dá para
dia, a agenda está disponível. Obrigado.
Continua em discussão. Coloca indicação em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Se forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Não estava na pauta, mas o vereador Jorge apresentou duas indicações em plenário. Vamos fazer a leitura. Olha, a indicação 569 e posterior a 570.
Indicação 569-2015, senhor presidente. Requeiro que, ouvido o plenário na forma regimental, que indique ao Poder Executivo a doação da seguinte medida, de interesse da comunidade política administrativa, que a administração municipal, através da secretaria responsável, realize a limpeza das bocas de lobo próximo à residência do senhor Paulo Kuhn e à oficina do Oséias, ambos na rua 7º Guislene. Justificativa em plenário. Plenário Jovem Filipe Pedroso, 23 de fevereiro de 2015. Jorge Jarba Jesus de Abreu, vereador do PSDB.
Está em discussão.
Eu só saliento, não é, presidente, que eu tô, não foi protocolado, em virtude que a Jussara havia feito a pauta já na sexta-feira, lá, então, e eu estive na sexta de manhã aí. Mas atendendo a necessidade, é bom que o Danilo está por aí hoje, né? Desce uma olhada, então, na boca do lobo, próximo ali onde eu moro, ali na esquina do seu João Maria, com o Paulo Cunha ali, está toda trancada. Daí lá no Jaiminho, o bueiro está trancado. E daí, só para te entender, não é que só porque está trancado. O que acontece é que aquela quadra ali, os esgotos, é jogado, não? Tem várias casas dessa quadra aí, que os esgotos são jogados naquele canal, através de uma drenagem. E daí, os bocas de lobo estão trancados, corre por cima. Tá? E está ficando uma situação lá, quase parecida com a da Coab, lá, sabe? Se tu der uma olhada ali, próximo, na esquina do Paulo Cunha, que é as duas ali, lá perto do Geninho, lá tu vai verificar a situação, que agora o dia que esquentou estava bem difícil. Eu acho que tu consegue até com a pá lá e com a reta escavadeira dar uma ajeitada, tá? É isso aí.
Continua a discussão. Coloca indicação em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura da indicação número 570-2015.
Indicação 570-2015. Requer ouvir o plenário na forma regimental e indica o Poder Executivo a adoção da seguinte medida. Que a administração municipal, através do setor responsável, tome uma definição de como vai resolver o problema da área verde da Coab, bem como os problemas da vala do céu aberto, a qual causa mau cheiro aos moradores, além da inconformidade com a demora para resolver o problema ali enfrentado. 23 de fevereiro de 2015, Jorge Abreu, vereador.
Discussão.
Também eu queria justificar, eu fui procurado por três moradores, né, da parte de lá, da rua, né, da rua de fora, né, Danilo? E o pessoal, assim, a situação que esquenta, né, fica difícil, né, fica difícil. E o que o povo lá está querendo? Eu vejo uma posição que deveria ser fazer uma, emparear aquele, aonde é aquela área verde lá, e fazer um gramado lá. Eu não acredito muito em quadro de esporte a curto prazo, até porque não sei se vão conseguir licença para aquilo lá. Outro sim, a questão do valo se faz necessário. Eu lutei o tempo do Jânio por uma atitude, né? E eu acho que tem que buscar uma solução junto ao Ministério Público. Dinheiro para construir casa, para tirar os moradores de lá, não tem, um exemplo. E nós temos que ser parceiros disso. Não há recurso hoje. Não tem um projeto, né, que ofereça casa para todo aquele pessoal. Então, a promotoria, acredito eu, que terá aqui um projeto bem argumentado e bem um comprometimento dos moradores de não jogar a fossa
no canal, acredito que seja autorizado, Adriano. Uma alternativa tem que ter, porque se cada prefeito um deixar para o outro e não resolver, então acho que as pessoas não vão poder morar mais, entendeu? Mas eu sou parceiro para ajudar e fazer o que pudesse, precisar ir numa reunião junto com a promotoria, porque eu vivenciei essa reclamação quando fui secretário e venho como vereador há horas também vendo isso. Aí não adianta ali o pessoal falar em denúncia, isso e aquilo, porque se partir para esse lado não resolver um problema nunca, entendeu? Então, tem que tentar buscar uma forma de resolver o problema. E estou aí à disposição para ajudar. E se tiver aqui uma promotoria junto, eu sou disposto a ir. Por quê? Quem é que tem dinheiro para tirar os moradores lá agora? Entendeu? Foi feito o loteamento, houve a construção das casas, foi autorizado. Inclusive, o município está cobrando o IPTU. E daí? E como resolver o problema a curto prazo? Tem que ter uma solução, pelo menos, para melhorar a situação. Obrigado.
Eu também sou companheiro também para ajudar, porque mora mais perto, mora mais para cima, mas o que depender de mim também, porque nós temos alguma coisa, tem que resolver, né, de lá, não adianta. Aquele vale costume ali, as pessoas moram no costado, é, desce tudo que é tipo de coisa, né, faz lá, não é de hoje, é 10, 15 anos que está daquele jeito. Mas se Deus quisesse conseguisse botar uma tubulação para baixo lá, com tudo ali que conseguiu resolver, estava resolvido, né.
Só para dar uma pincelada também na indicação do vereador Jorge, é verdade. Aquela Coab lá ela é crônica. Vamos supor que as pessoas não larguem, vereador Jorge, faça um projeto para não largar no córrego. Que faça fossa para ser com uma chuva densa naquele lugar lá. É a mesma situação que eu tenho lá em casa. Lá em casa é a mesma situação. Se for abrir um buraco, o vereador Nico abriu um buraco lá para mim colocar lixo. Na Coab é a mesma coisa, agora até aquele lugar deve estar tudo cheio, né? E daí vai ter que ser, é bem complicado. Eu acho que aquele pessoal, principalmente lá da parte bem de baixo da Coab, deveria estar no projeto das casas novas. Porque vai ser, eu penso nisso, não sei se estou certo, presidente Adriano, mas deveria estar. Era uma forma de revitalizar aquilo e resolver grande parte do problema, que vai ser sempre daquele jeito. Então tá, presidente, obrigado.
Coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Tempo para inscrição ali, para explicações pessoais.
Foi o primeiro?
É.
Pela ordem de inscrição, primeiro por 10 minutos, vereador Marcos Mourão.
Boa tarde, boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo. Primeiro, sou príncipe do vereador José Jair, Gomes, minha esposa, Dona Salete, né, que sejam bem-vindos na plenária. Gostaria de começar minha prosa hoje, dizendo que ontem a gente passou um dia, uma tarde muito... muito feliz, a gente foi convidado para participar do aniversário da Dona Nália Pedroso, 73 anos no patronal, né? A gente ficou muito, muito feliz de passar o dia com uma festa muito boa com o Rogério e a Rejane, né? Dona Nália está com bastante saúde, disposta, a gente fica feliz por essas pessoas convidar a gente para participar do dia tão especial. Né, com essa idade, né, e a Dona Nália não apresenta isso. Também a gente ficou muito feliz quando a gente conversava ontem mesmo lá no aniversário com o Rogério, que trabalhou anos com o gringo, né, funcionário do gringo, pessoa de confiança, pessoa de, né, muito especial, muito honesta, pessoa de primeira qualidade, está com a sua oficina de chapeamento, trabalhando para ele agora. A gente fica muito contente, dizendo que por um bom tempo já está com a agenda cheia, né? Já não pega serviço, porque tá, a gente fica feliz, né, Adriano, quando as pessoas passam a ter suas rendas, a realizar seus sonhos, seus projetos, né? Mais uma empresária na joia, eu conversava com ele, é uma empresária da nossa cidade, a gente se criou praticamente junto, estudou junto, a gente fica muito feliz pelo Rogério, que tenha sucesso e que cada vez alcance seus sonhos. Dizer também para vocês que a gente estava falando com a situação das estradas, né? Tinha bastante estrada patrulhada, estava se encaminhando até porque está chegando o transporte escolar, está chegando a safra, muitas estradas patrulhadas, a escola dos seus meninos estava ajeitada, né? Em Campos Pires, eu tive falando com o pessoal, disse que estava para cá do seu Asteiro e para lá também, disse que estava. Tinha bastante poeira para patrulhar e agora diz que virou no cross, né, Adriano? Pois é, mas então a gente fica vendo, e hoje falando com o prefeito, a situação, o que é fazer as coisas bem feitas, né? Tipo essa via daqui da esquina, do calçamento até na esquina Santo Antônio, né? Da esquina Santo Antônio na Joia. Como ficou bom aquela parte ali na época que o senhor Valdir assumiu, que fez aqueles trajetos, não dava problema, sobretudo Cláudio, nos cabeças, né? E ali falta bem pouquinho, tomara que o tempo dê uma acalmada para o pessoal trabalhar e começar a emendar, fazer bem feito, que daí fica muito bom o serviço, é uma estrada que pode passar nos outros lugares para começar a arrumar. Também aproveitando, falando das estradas, não posso deixar de parabenizar os funcionários, o vereador Nico da Secretaria da Agricultura que estão trabalhando. Estão desenvolvendo um bom trabalho, né? O Edson Vermeck, uma pessoa do Edson, parabéns a todos. Né? Fez a terra planagem ali no campo, segundo saiu volta, ele disse que deu 8 centímetros, disse que os caras parabenizaram ele pela 8 centímetros, em 100 e poucos metros. Né? Diz que ficou muito bom. E o Edson nas estradas também. Estou fazendo os trabalhos, a gente está acompanhando. Muito bom o trabalho dele, muito caprichoso. Pessoa de que cuida o maquinário e trabalha bem, bem, sabe fazer as coisas, muito bem caprichoso. Quero que fique registrado aqui o nome dele e parabenizo todos os que estão trabalhando na Secretaria da Agricultura. Também conversa com o prefeito, e o prefeito ficou bem faceiro. Getúlio Vargas ligou para ele, comunicou para ele, parece que essa semana, nesses dias que estava saindo o diário oficial, né, a autorização para começar, a cooperativa, começar a construir as casas no bairro novo, e tomara que dê tudo certo, que seja começada as obras, né? É um projeto da administração, vai beneficiar o coletivo, bastante pessoas, né, e tomar a Deus que saia. Também vendo aqui as pistas dos professores aí, que já está para a próxima semana, de repente na outra, né, Adriano, vai para a pauta, né, a administração dos agentes da saúde, da endemia, né, valorizar os funcionários e valorizar, a gente diz valorizar, mas isso aí tem que ser, na verdade, não passa de ser corrigido, porque são, né, se adequar, como tem que fazer, se adequar à lei da inflação, corrigir pelas metas da, né, IPTU e outras taxas que são cobradas, né, que ficam defasadas durante anos, e alguém tem que fazer, porque senão é apontado, né. Quero também aproveitar que o secretário de nosso coordenador de obras, né, tá aí, né, dizer que está chovendo, mas a gente espera que as indicações que feita aqui tenham uma atenção especial, né, para melhoramento da nossa cidade, e limpeza e placas e as indicações que a gente faz e que todos os colegas façam, né, sejam atendidas, como o do vereador Jorge aí, que sejam tomadas providências. Sabe das dificuldades e a demanda também. E hoje, conversando com o seu Walter, ele falava também, voltando na agricultura, o vereador Nico sabe melhor que eu, né, a falta de operador, né, Nico? Isso aí a gente está tendo um problema bem, bem difícil, até porque o salário. Sempre falo que o salário do operador que trabalha numa reta, trabalha num caminhão, opera uma máquina,
é meio pouco para trabalhar na prefeitura, teria que ter um salário mínimo, né? As pessoas trabalhariam com, né, com mais gosto. Mas, enfim, era isso por enquanto, presidente Adriano.
Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, por 10 minutos, vereador Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, como anteriormente me referia ao perímetro urbano, agora eu quero me reportar em relação às estradas. Né? Hoje pela manhã eu quero dizer para os vereadores e para os servidores que nos assistem, veio reclamação de tudo que foi lado na Câmara, né? Mas a gente sabe que a situação se agravou mais ainda com essa chuva. Né? Mas em especial aí da comunidade do Cará, que a situação está bem difícil ali na estrada que liga Jean de Castro até e lá a entrada dos Tamios lá para baixo, né, que diz que está quase intransitável hoje para amanhã. Também queria, até não ter conhecimento real da situação, acho que o vereador Sartori sabe disso, o Marcos Moura, o pessoal vem me pedindo aí abertura de uma estrada que está sendo, parece que impedida lá de fazer o patrolado na curva antes do Lajeado, lá que entra para a série lá, Marcos. E daí já 3 ou 4 pessoas, ainda me ligou um rapaz de lá que eu não sei nem quem é que é, certo, não conheço, ligou aqui para a câmera, né? Daí eu atendi. E que está quase em todos os estados. Na curva do Lajeado, lá sabe, gente do. Dá acesso para a série. Então, o pessoal quer a abertura daquela estrada até para fazer um melhor escoamento. Eu não tenho conhecimento real, mas diz que essa estrada ela é real, é documentada, e se é, os moradores têm direito que seja aberta. Diz que vem sendo impedida de ser patrulhada. Então, deveria, a nova administração, tomar as providências, vai favorecer os produtores, tem que tomar conhecimento, e se tem que patrulhar, tem que aproveitar a saída agora para a safra, né? Porque eu vejo uma das grandes dificuldades, eu não vejo tanto na estrada geral, porque a estrada geral tu patrola rapidamente e soluciona o problema, mas tem muitos lugares que nem detrator tu não consegue entrar, né? Então, os acessos às propriedades. Né? Também queria me reportar sobre os projetos, né, que baixaram. Eu quero dizer a todos, né, que os demais vereadores, que os projetos de suplementação foi emitido parecer agora e está à disposição do presidente a partir de amanhã, né, que deve retornar, provavelmente na próxima segunda, todos os projetos de abertura de crédito e suplementação que estavam na casa foram liberados pelas comissões agora há pouco. Estão à disposição do presidente para que vá a plenário na próxima segunda-feira, acredito eu. Mas eu queria me reportar em relação aos projetos que tramitam, baixaram hoje. O projeto em relação ao Qualify, só para Nico, para tomar conhecimento, as pessoas que estão aí, o governo federal está repassando recurso para a qualificação da farmácia. Qual é a proposta do projeto aí, que o Jornal não falou, e os R$1.200 vai ser dividido, né, numa gratificação, o quanto perdurar esse repasse. Esse repasse faz com que eles tenham abertura, a farmácia meio-dia, eles já estão abrindo ao meio-dia, né? E parece que vai perdurar só por esse ano, esse incentivo. Né? E não adianta o que ele me fala, que não adianta botar, mesmo que a administração coloque um outro servidor, até que aprenda a fazer o serviço, ele já passou o tempo. Então, é um acerto que tem com o prefeito, não sei se, mas não vai aumentar, quero dizer isso, entende? Então, também quero me referir assim, em relação ao presidente e professor, me preocupa esse projeto do PUS, já há 3, 4 anos deveria estar sendo pago, né? Quando que foi instituído, deveria estar sendo pago, mas me preocupa uma situação, que não há previsão orçamentária para pagamento. E nós, eu como presidente da comissão, eu sou a favor de pegar o projeto até hoje, se possível. Mas eu tenho a obrigação de oficiar o prefeito e pedir um impacto financeiro do projeto. Porque eu não vejo como aumentar a despesa, não há previsão no orçamento para esse pagamento. E e, por outro lado, a promotoria manda pagar o piso, entende? Vê que situação não é pequena aqui. Nós sabemos que tem que pagar. E daí? Será que tem impacto? Pelo menos pedir, nós vamos pedir. A situação depois, vamos ver, a comissão vai decidir. Mas eu me preocupo essa situação aqui. Porque, na verdade, o inquérito, a recomendação do Ministério Público, em virtude do processo que lá tramita. Agora, a gestão aqui, cabe ao Executivo e Legislativo fazer a gestão dos seus poderes. Então, a responsabilidade fica dividida aí com nós. Então, é uma situação que o senhor também, como professor e presidente da Câmara, tem que ajudar a analisar essa situação. Mas, de primeira mão, amanhã, eu já vou oficiar, um exemplo, o pedido desse superado da previsão orçamentária. Porque o que, que pode acontecer? É bom pagar? É ótimo, vai cumprir a lei, mas vai atingir quanto por cento a folha? Então, obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Com a palavra, vereador Cláudio.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, queria me reportar um pedido que eu fiz há um longo tempo atrás aqui nessa casa, pedi para os funcionários da casa não esquecer de marcar. Eu tenho indicação comprovando que quando veio o maquinário do Estado, eu pedi para todos os senhores que começassem o trabalho no assentamento Tarumã e desce até Joia pela, por causa da distância, né, que é mais do que todos os outros lugares. Eu queria que essa casa também não esquecesse de dizer à população, quando vem alguém da minha comunidade, que eu fiz uma reunião com o prefeito, para o colega Marcos também. Depois que eu fiz essa indicação, eu fiz esse apelo, trouxe moradores da comunidade, aonde o senhor Inácio Levins, que disse que o medo seria que quando o maquinário do Estado chegasse até a Ronda, já não tivesse mais tempo de fazer. E o meu medo era tão grande que eu pedi isso e aconteceu isso. Queria dizer que eu fiz umas, talvez hoje não adianta a gente falar muito, mas o ano que vem está perto. Queria dizer que eu defendo a maior comunidade, defendemos, mas eu represento a maior comunidade de Roy. E eu vi, o Zé me mostrou ali no Face, os professores botando foto de carros e tratores atravessados. Onde eu passo também. Eu queria que vocês todos ficassem sabendo que eu fiz essa indicação na última segunda-feira, que fosse de emergência. O seu João do Jair faz 10 dias por aí que não pode passar mais com o seu ônibus, né, que é o seu trabalho, né? Não tem como passar. Mas eu queria dizer para vocês que a gente, eu tenho orado bastante a Deus, não tenho vergonha de dizer que eu me ajoro, porque o meu maior medo é de me bater na porta da minha casinha, os mais, ou talvez os humildes que nem eu, para trazer para os Joás. Nós não chegamos na cidade de Joás de noite. Nós não chegamos na cidade de Joás de noite. Eu já não sei mais o que fazer. Eu só queria dizer para vocês que graças a Deus, ainda que o pessoal não está sentando ali, o pessoal me considera ainda lá embaixo. Ainda. No Face. Porque talvez eles sabem o meu modo de trabalhar. Mas queria dizer para os companheiros da base do prefeito, da administração, que nós não temos mais saída lá. É quatro localidades que foi uma caminhonete grande me buscar hoje. Teve que vir lá por cima. E quase que nós fiquemos na estrada. Eu liguei para o companheiro Adriano, que eu não tinha como vir, só se tivesse a pé. Eu disse, Adriano, eu não tenho como sair da minha casa. Porque o que, que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que estar aí também, né, Adriano? Eu te disse que ia tentar fazer o que podia, né? Eu vou daqui a pouquinho, eu vou para casa com a minha moça. Eu não sei se eu chego até na minha casa. E deu tempo de sobra para fazer isso. Só queria dizer que vem pessoas de lá que também me procuram também, né? Que procuram os outros colegas aqui. Mas que vamos fazer o justo do justo, que eu peço, eu cobro. Vou pedir para os colegas me dizer, o vereador de lá acha que está mil maravilhas. Uma vez eu disse, como o senhor disse também, que tinha um patrulhado, e quando é para gravar a administração é o garro aqui. Eu já gravei durante o plenário cheio. Não chegou uma hora que não tem. Eu estou com o senhor que eu estou levando uma cadeira de rodas para ele, que é o seu Hilário. Toda semana ele tem que vir três vezes, está fazendo quimioterapia. Tomara a Deus que uma hora dessa ele não saia de noite. O senhor conhece ele, né, seu João? Então eu queria só registrar aqui para vocês mais uma vez que eu não coloquei no jornal, que eu não fui para a rádio, porque eu tenho uma consideração grande por todos os vereadores da base do governo, que eu considero como meus amigos, e o próprio prefeito e o vice, mas não tem mais. Não tem mais condições nenhuma. Então é só para registrar para vocês que está lá para ver. E está ali no Facebook, ali que o Zé tem mãos ali para mostrar se for preciso. Eu peço encarecidamente mais uma vez que vocês me ajudem. Ou senão, não é brincadeira. Nós podemos levar tudo na boa, que está o pessoal não está gostando. Eu quando fui, Adriano, eu estou com o companheiro Jorge, com o companheiro Nico, quando nós sentávamos nas reuniões do partido, quando concorremos a vereadores, menino também, quando eu tinha que dizer uma coisa que era verdadeira, que eu ouvia depois, eu dizia para vocês. Muitos companheiros chegaram e me diziam que eu era contra, que eu não era. Aquilo que o povo me dizia, eu falava aquilo. Se o Deus me diz uma coisa, eu não vou chegar lá e dizer outra. Está complicado. O povo está me dizendo isso. Queria que vocês guardassem nesse dia que está chegando ao extremo. Eu não sei o que mais fazer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cláudio. Queria passar a presidência ao vice-presidente para fazer uso da palavra. Só? Sim? Precisa sair? Tá bom. O vereador Jorge precisa se ausentar. Queria cumprimentar os colegas e todos os presentes, dizer que desde cedo, hoje o Claudinho estava me ligando, preocupado com a sessão, que não podia vir. Eu também não conseguia sair de casa. Dos dois lados da minha casa tinha carro atolado, caminhão no leite, trator arrastando um, arrastando outro. Aí fiquei aguardando, eu tinha reunião na SMEC hoje de tarde, não pude vir. Fiquei aguardando na esperança que desse uma chuva grande na parte da tarde para dar uma limpada na estrada, mas não aconteceu. Daí quando o tempo estava ficando curto, saí por São Miguel, por Coimbra, saí lá no Espinheiro Grande. E mesmo assim também atolei o carro duas vezes, de ficar tempo patinando sozinho nos outros rincão, né? não é no nosso município. Já no nosso município a gente chega na casa de um ou de outro para pedir ajuda, né? Então a gente nem conhecia as pessoas, mas cheguei, né? Isso que o Cláudio disse é uma realidade. Na última sessão eu também elogiei o trabalho dos patrulheiros, ficou muito bem patrulhado, foi a melhor patrulhada durante essa administração, essa última patrulhada. Mas aquela coisa que sempre a gente fala, né? Se não bota umas cargas de pedra na primeira chuva, você foi, né? E foi o que aconteceu. A estrada estava muito boa para andar enquanto não chovesse. Choveu, ficou horrível. Do seu Astério, quem conhece lá Rincão dos Pires, do seu Astério para baixo, não dava, gente. Nem no plano o carro não andava. Ontem nós, perto de casa ali, a gente ficava meio empurrando, tinha rodeio pro lado da Coimbra, as pessoas vinham por ali que achavam que era melhor e ficavam. Passamos a tarde toda, quando era trator, era um puxirão da gente empurrando os carros das pessoas. Então, também queria me somar aí ao que o Cláudio disse da situação das estradas. Sobre os projetos, gente, eu quero convocar. Isso, aqui também vem informação ali da Chayane que 9 pessoas posaram na mãe dela lá no Rincão dos Pires, que também atolaram lá, próximo da minha casa. Em frente ao salão lá onde nós fizemos uma sessão, é a casa dela. E 9 pessoas posaram lá também. E hoje de manhã também vinha, hoje de manhã ali por umas 11 horas, passou um grupo de cavalariano que vinham do seu Nilo Friso. Cavalos que o caminhão atolou também tiveram que descer e vir andando. Sobre os projetos, gente, aqui, eu quero ver a possibilidade de vocês para nós fazer uma sessão extraordinária na quarta-feira, pelas 5h30, porque a partir das 6 o CMB vai ocupar aqui o plenário. Para nós colocar esses projetos que estão que baixaram hoje para a comissão, em especial, que foi o pedido da administração, o que fala do piso dos agentes comunitários de saúde, piso do magistério e aquele da suplementação do superávit 2014. E nós aqui da Câmara também queremos passar esse decreto legislativo que baixou hoje, com os exames, para a gente poder fazer a nomeação já a partir da semana que vem, entrar em contato com os que fizeram o último concurso aqui da Câmara. 5h30, quarta-feira, 5h30 da tarde. Aí tem que se organizar dentro das comissões para ver se amanhã ou quarta da tarde aparecer. Sobre o piso, gente, ali que o vereador Jorge comentou, é verdade, veio sem impacto financeiro. E até onde a gente sabe, não vai ter impacto financeiro positivo. Mas como o Iro falou, é uma determinação da justiça. Realmente fica um pepino, né, para fazer esse parecer. Mas dentro da comissão vai ter o assessoramento da doutora Lígia e do IGAN, né? Dentro do que é legal. Se o parecer for contrário, que seja contrário. Mas vamos fazer a sessão igual na quarta-feira e vai a votação. Tá? Depois a gente comenta um pouco mais. Passando às explicações de líderes, eu devolvo a palavra ao Nico, vereador Nico. Obrigado, vereador. Passando às comunicações de líderes e da presidência, está com a palavra, por 5 minutos, o vereador Antônio Carlos Brites, líder do PP.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, pessoas que estão assistindo. Primeira palavra,
negócio de prefeito, vereadores, tocar o barco, que a coisa vem pesada. Estou respondendo por tudo que fizer mal com ele, vai acontecer, né? E levando um pedido para o meu esposo, lá na, nos plenários, né? E até nós ficamos no curso daí, foram entregar os papel do professor na combate lá, da, eu dei umas beliscadas nela lá para ver se consegue alguma coisa, que quando vem aí querer votos, são os mais votados, ele não traz nada para o nosso município. Negra não, mas aí eu não quero saber, o cara tem que cobrar, né? Quando quer voto das pessoas, vem. Quero ver se participa do campeonato do CMB, que isso é muito bom para nós, né? Um campeonato, fazer com o Provão de Joia uma reunião, que seja um campeonato bonito, aí, que nem saímos anos, todos os anos, e a gente está aí para. E quanto isso, Adriano, igual dos leitos, a gente está aí para ajudar também, eu como vereador, funcionário, que depender de mim, os associados podem contar comigo. E quanto àquela espada aí, eu acho que também vou falar um pouco lá, é da Tatiana lá na minha parede, que sai por dentro lá, diz que o cara não deixa patrolar ali para baixo, o filho do finado Kido lá, o, que é guarda lá, não me lembro o nome dele, sai ali por dentro, mas ele não vai poder, como é que vai querer proibir de patrolar a estrada ali? Não tem como proibir. Como é que ele vai proibir de patrolar? A saída por ali tá brava. Vou ter que botar alguma carga de pedra pra. E ela disse que está quase intransistável lá, porque ele não deixou patrolar, disse que. E então, daí, era isso. Obrigado.
Obrigado ao vereador Antônio Carlos Brites. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Souza, líder do PDT.
Senhor presidente, senhores vereador, senhores e senhoras que nos assistem. Eu observando os vereadores, quando o vereador Jorge falava na Coab, é uma situação bem delicada ali que já vem se arrastando para muitos anos. Mas tu saindo da Joia e indo em outra cidade, tem lugares que fizeram casa que aqui é um planície, é coisa linda. E não sei como é que a justiça em outros municípios não aperta tanto o círculo. Tem lugares por aí que fazem a casa em cima do rio, tanta situação que vocês sabem melhor que eu. E aqui a Coab não é tão difícil de arrumar, mas vem uma pendenga que um puxa daqui, quando vai um quer arrumar, outro denuncia, e aí as coisas vão se arrastando e não tem solução nunca. Então tem que ver o porquê das coisas, falar com as promotoras para ver se entram num acordo para solucionar de uma vez, que não é tão difícil como parece. E falando nas estradas, é uma situação que eu também me preocupo muito e tento entender que não é fácil de prefeito nenhum resolver o problema, a não ser que impedre tudo, e não tem como impedrar tudo porque é complicado. Mas tem que começar a empedrar, seja o trecho que for, mas tem que empedrar, porque patrolar, a patrola fica bonito, vem uma chuva como pesou de onde para cá, deu mais de cento e poucos milímetros, não tem estrada que aguente. E o povo está apavorado, só que não tem o que fazer. Tem que começar empedrando os poucos, porque pelo menos aquela quantia de 2, 3 quilômetros que empedrar, pelo menos ali custa voltar. Tem que fazer isso, só que a situação é complicada. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. Vereador Jorge não se faz mais presente. Então, passo a palavra ao vereador Marcos Antônio Moura, líder do PSC.
Pois é, estava vendo o pessoal comentar sobre as estradas, né? E foto e
É coisa verdade. Ah, agora, e quando o patrão, o vereador Abrão, foi muito coerente, o vereador Cláudio também. Não batem foto. Não vi no Facebook foto do empedramento e da subida do Cláudio Pascoal. Não vi, a gente não vê. E as coisas boas, É pouco, claro que é pouco, a estrada de São José tem que ser feita. Tem que ser feita de ponta a ponta. Tem que ser feita de lá até no calçamento da... No calçamento da de Joia. Mas, enquanto não é empedrado, a solução é a patrola. Depois, quando vai empedrando, aí vai resolvendo os problemas, Mas a demanda é grande. Vai estar aí para começar o transporte, que eu vou falar de novo. E tomara que a previsão é de muita chuva, Tomara que o tempo calme, porque com chuva, não sei qual é o secretário que consegue patrolar, consegue empedrar, com chovendo. Seu Rodrigo ficou 30 dias, acho que choveu 20. Então é brabo. E a população está entendendo, mas está apavorada, como está apavorado o prefeito, o Zé Roberto, como está apavorado o Zé Valdir, como nós estamos preocupados. Ainda que a gente mora a 4, 5 quilômetros da cidade, mas que nem o vereador Cláudio, o pessoal lá da Ronda, chega a arrepiar os cabelos, pensar em vir para a cidade. O piso dos professores é uma coisa que também quero o vereador Adriano me reportar no impacto financeiro. Por um dos dois, com impacto ou sem impacto, se não tiver impacto, o prefeito vai ser apontado. Se não pagar, vai ser apontado. Porque é uma lei federal e promotora. Então, de um jeito ou outro, isso é apontado, o prefeito vai, se mais aprovar aqui, vai ser pago, sim. Digo para vocês que esse curso, o vereador Nico falou, de área, apontamento, é verdade, promotoria pública, Ministério Público, Justiça, faz o papel dela. E faz bem feito. Por isso, porque o dinheiro é público, já diz público. E eles fazem o trabalho deles da melhor forma possível. E cabe aos administradores se adequar, tocar as coisas como deve ser feito. Existe lei, a lei é para ser cumprida. Como a lei do piso. E digo para vocês que hoje, escutando a entrevista do Muricy Ramalho no Esporte, ele disse que está difícil cada vez tu ser certo no país. É verdade, a gente escuta a corrupção no dia a dia, a ladruagem, a falta de respeito com o dinheiro público, e aí tá o que eu estava falando sobre o Ministério, de fiscalizar. Mesmo fiscalizando, imagina se não fiscalizasse. Mesmo chegando aos PUA, imagina se não fosse assim. Eu acho que tem que ser assim e deve até melhorar a fiscalização do Ministério Público. E enquanto nós não tivermos uma justiça interpretativa, que cada juiz interpreta da forma que acha que deve ser, a gente vai ter esse problema de as pessoas fazer falcatrua, fazer rolo, ainda terem direito. E parece que o falso é quem foi lesado. Parece que o corrupto é quem foi lesado. Infelizmente, no país, não é assim. Talvez quando nós tivermos uma reforma política, que o tempo, as pessoas que forem eleitas fizeram uma reforma política, fizeram uma lei mais simplificada para ser cumprida. Vereador Adriano, aí pode ser que a gente tenha um país mais, mais com menos corrupção. Muito obrigado, que todos tenham um bom final de semana.
Obrigado, vereador Marcos. Com a palavra, o vereador Valdir Sartori, líder do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, corri um pouquinho da tarde política aqui,
dizendo que essa estrada da Tati Pedroso, como um projeto do INCRA, foi desenvolvido a abertura daquela estrada. E tem dois beiros em cima da propriedade ali da Tati e da Maribel. No momento aconteceu, os caras do INCA, que a INCA tem a determinação das estradas, e aquela estrada atravessaria todo o lote deles. Mas era uma estrada que existia e sempre foi patrulhada. Eu acredito que tem que se continuar abrindo, embora esteja dentro da propriedade dela. Também queria colocar sobre essa situação aqui, ó, que o Marcos falou. O prefeito pode ser apontado. Não tem impacto. O que é impacto? Dinheiro. Se não tem dinheiro, vai pagar por quê? Situação complicada para o prefeito municipal. Também construção do alambrado do Estado Municipal início da semana que vem. Eu acredito que isso aqui mais é manchete. Tomara que seja verdade, mas isso aqui é manchete. Eu não acredito que comece semana que vem isso aí. Esse troço aqui. Também queria me referir como a parte política, e eu não sou envolvido nesse outro partido, mas estou envolvido na Câmara do Vereador, queria fazer um esclarecimento aos colegas do Vereador para uma análise. Olhando aqui, vereador Ricenei Bosco entra com mandato de segurança contra a expulsão do PSC. A Agência de Direitos Humanos Pias concede o mandato de segurança oferecido por prazo de 10 dias. Beleza. Aí os companheiros do PDT e do PSC reclamam do Ricenei que não foi coleguismo. E aqui mais adiante dizem: tenha vergonha. Finaliza o presidente. Mas em momento nenhum tem assinatura. Quem é o presidente do PSC aqui? Fala duas vezes o presidente, mas não aparece o nome do presidente. Eu queria lembrar os vereadores que, no meu ponto de vista como deputado, queria dizer para vocês que parece que o PSC é o dono da verdade da joia. E vou dizer por quê. Porque quando o vereador Claudinho foi candidato a presidente da Câmara, contra o próprio partido dele, contra os próprios líderes dele, o PP, que me apoiou, não botou tudo isso aqui no jornal, não pediu para criar vergonha nem nada. Nós, do PMDB e dos outros partidos que tomaram, aceitamos o que o Claudinho fez. Nunca chamamos ele de criar vergonha e um monte de outras coisas. Então eu acho que aqui, esse jornal está faltando com respeito politicamente com a comunidade do Jorge. Eu quero cuidar a resposta que o PSC vai dar para a gente aqui, ó. E queria que esse jornal aqui tivesse o nome do presidente do PSC. Porque até uma altura aqui foi ali que o vereador Barra, a gente não botou, de uma altura para baixo, foi uma cunha de ofensas feita a ele. Então, não é um ponto de vista político, é o meu espaço político, eu tenho que colocar o que o meu entendimento, como eu compreendo as coisas, como eu acharia que deveria ser. Procedido e condenado, senhor, naturalmente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sarturi. Vou fazer uso da palavra dos minutos da presidência. Quero inicialmente, o vereador Antônio Carlos Brito esqueceu de um recado para quem estiver assistindo, que teria reunião do Partido Progressista hoje, depois da sessão, vereador Cláudio, e quem assiste, ficou para a próxima segunda, né? Após a sessão, então. Tá. Motivo do tempo, provavelmente. O vereador Sarturi também diz aqui que nessa viagem a Porto Alegre, a gente acompanhou, né, os pedidos que vocês levaram dos poços artesianos, né, que foi entregue na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, né, já na outra semana, o vice-prefeito tinha ido, né, feito pedido também. Os vereadores também entregaram, que assinaram o vereador Justo, o vereador Sarturi e o vereador Nico. Assinaram o pedido, né? Muito bem. Eu queria, gente, espaço é curto agora para encerrar, falar sobre as reuniões que nós estamos fazendo depois da audiência pública que nós tivemos aqui sobre o setor leiteiro. A gente já se reuniu duas vezes depois daquilo com os representantes das entidades, o Demar que está aqui, representante da EMATER, do Sindicato Patronal, Sindicato Rural. E a gente decidiu no grupo, né, de fazer um cadastramento dos nossos produtores do município, de todos eles,
ou todos aqueles que nós conseguirmos chegar. Para a gente ter os dados em mão, naquele dia da audiência, eu sugeri ao prefeito que decretasse estado de emergência, né, pela crise que está ocorrendo e que a tendência é se agravar mais, né? Mas a gente debatendo na reunião posterior, que para o prefeito decretar o estado de emergência tem que partir da defesa civil e tem que ter dados, tem que ter provas do que foi perdido. Então, a gente não tem isso, não tem esses dados. A gente não tem nenhum cadastramento total, né? O sindicato tem uma parte, o Odemar tem ali na prefeitura a parte das organizações que ele fez ali com os produtores, das associações, pequenas associações, mas não tem um dado geral, né? Então a gente está se propondo, eu disponibilizei a Câmara de Vereadores com os funcionários para a gente fazer o cadastro. O pessoal vai levar, hoje a gente montou uma ficha, um modelo de cadastro que o sindicato levou, o Odemar vai ter na prefeitura, o Otávio vai ter representando a Emater, vai ter na Emater, o seu Hervé também vai levar para o sindicato patronal. Cada uma dessas entidades vai ter o cadastro e aí depois vai ser repassado aqui na Câmara e um servidor da Câmara vai colocar no sistema, no computador, para a gente tentar abranger a todos. Então, queria passar essa informação aos colegas, que já, se alguém perguntar, a gente vai anunciar durante a semana na mídia para chamar os produtores e, no segundo momento, a gente vai disponibilizar reuniões nas comunidades para fazer o cadastramento daqueles que não puderem vir aqui. Então, o primeiro passo, que os produtores venham até a cidade, pode ser sindicato rural, patronal, câmara ou prefeitura, para fazer esse cadastramento. Que fique claro que esse cadastramento não é para receber recurso nenhum, é um cadastramento para a gente ter o conhecimento de quanto cada produtor gera de lucros na sua propriedade, né? Quais são suas dificuldades, quanto ele recebia por litro de leite há 3 meses atrás, quanto recebe hoje, né? Quais são as perspectivas. Também a gente está organizando para os próximos meses, talvez mês que vem, depois da coleta, de repente, uma palestra com o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, aqui no plenário da Câmara. Então, partindo daquele pressuposto que sempre é bom a gente trocar a ideia com pessoas mais esclarecidas, né? Ex-ministro da Agricultura, então tem muito a passar para nós, vereadores, para a nossa comunidade, para os nossos agricultores. Então, assim que possível, a gente vai definir uma data junto com o ex-ministro Francisco Turra e passar aos colegas e à comunidade em geral. Então, queria agradecer a presença de todos, né, dizer que a gente torça para que tenhamos melhores condições de trafegabilidade nas estradas, que a gente é um colaborador, todos nós somos, nesse sentido, né, que a gente possa ter. Outro dia eu comentava com o vereador Urilo, né, que a gente tem muitas estradas. Eu pensando assim, ó, hoje, para mim sair do Rincão dos Pires, eu tinha 5 opções. Né, realmente é muita estrada. Então, de repente, tinha que providenciar para empedrar uma delas. A que sai Rincão dos Pires, Esquina Nova, que é a mais trajeto mais curto. Por exemplo, assim outras comunidades deve ser, né, Cláudio? Lá no assentamento também deve ter várias, duas, né, que se providenciasse de repente em uma, né, que realmente todas as estradas é difícil, o município é grande, mas que cada comunidade tivesse um lugar para sair, que fosse o lugar principal, né, seria uma ideia aí para a secretaria. Então, nada mais havendo a tratar, como são 19 horas e 40 minutos, declaro encerrada a sessão. Pessoal,